Continuando sobre as leis de Pessach, tem um dado muito curioso. Hametz e Matzah estão diretamente interligados. Como assim? O que é Hametz? Hametz, que nós traduzimos como fermentação, e que às vezes até confunde um pouco, algumas pessoas ficam confusas com isso, porque o termo fermentação em português é válido para muitas coisas. Hametz, pela definição da Torá, recai sobre 5 grãos, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta, que em contato com a água, deixados em descanso, ou que estejam num estado não natural, por exemplo, um ambiente quente, e etc., causa com que aquela mistura, aquela massa, fermente. Isso é chamado hametz. E isso que é proibido em Pessach. Porque eu disse que hametz e matzah estão conectados. O que é matzah? Matzah também se usa trigo, cevada, aveia, centeio ou espelta, que misturados com água, mas tomados os devidos cuidados para que a massa não possa fermentar, e aí você tem uma matzah. Quer dizer que a linha que divide, que separa entre o que é hametz e o que é matzah, é uma linha tênue. E daí, já podemos entender a dificuldade de se fazer, a complexidade de se fazer uma matzah. Se deixar de tomar cuidado, ela automaticamente vira hametz. E não tem como fazer matzah com alguma coisa que nunca possa virar hametz, porque senão não é matzah. Se eu, por exemplo, pegar farinha de batata e fizer uma matzah, isso não é chamado de matzah. Isso é um pão de batata, ou como você quiser chamar, mas não é matzah. Ah, mas não fermentou. Peraí, não fermentou. A batata não fermenta? Ou melhor, fermenta. A batata não fica hametz. Porque hametz é só com 5 grãos. Matzah, se Deus quiser, nós vamos abordar um pouco mais para frente. Vamos voltar para o hametz. Por conta disso, nós podemos ter alimentos que são o próprio hametz. Por exemplo, pão, um biscoito, um bolo, macarrão, pizza. São massas que fermentam e elas são hametz. Ela própria é hametz. Eu posso ter algum tipo de alimento que é uma mistura que contém hametz nela. E esses alimentos não são o próprio hametz. São alimentos que têm algum ingrediente misturado nele, que é hametz. Você olha para o alimento, você não vê, não estou vendo aqui nada. Não, mas a Torá proíbe comer mesmo algo que tem mistura de hametz. E por isso que em Pessach nós temos que ter um cuidado redobrado com os alimentos que nós comemos. Muito mais ainda no mundo moderno, no mundo da indústria e do alimento industrializado, que esses alimentos podem conter hametz, mesmo que você sequer imagine, pense ou pareça ter. Mas ele tem. Ah, então não tem problema. Eu vou olhar os ingredientes. Vou checar lá se tem alguma coisa que é hametz. É, será que você conhece todos os ingredientes que podem ser hametz? Tem muitos ingredientes que... você pega vou dar um exemplo. Você pega um alimento escrito lá que tem malte de cevada. Então você... é hametz. Tudo bem, já entendi. Isso é hametz. Mas, por exemplo, se você olha um alimento escrito que tem ácido cítrico, você nem imagina que o ácido cítrico também pode ser de origem de rametes. Existe ácido cítrico feito de trigo. Então, nem todo, mas existe. E até é um índice relativamente alto, que está crescendo ultimamente por conta da China. De qualquer forma, olhando então na embalagem, você não tem nem sombra de ideia que ali tem rametes. E não se pode comer aquilo em Pêssar. Não só não pode comer, não pode sequer possuir em Pêssar, porque em Pêssar é proibido comer rametes, é proibido possuir rametes na sua propriedade, nas suas posses. E por isso que nós temos que comer em Pêssar somente alimentos que foram consultados e supervisionados por quem entende de kashrut, e ele atesta que aquele alimento é propício para ser comido em Pêssar. Não se pode comprar qualquer coisa achando que, o que já pode ter aqui dentro? Ou, isso daqui não parece ter nenhum problema. Não parece, mas não quer dizer que não possa ter problema. Aliás, às vezes até coisas bem mais simples do que isso podem ter problemas. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você quer comprar uma verdura, essas verduras que vêm congeladas, o que já pode ter? É a verdura congelada, não tem nada misturado nela. Primeiro que eles fazem, às vezes, procedimentos químicos para não perder nutrientes e para não oxidar. E você não sabe o que eles fazem. Isso não vai estar escrito na embalagem. Não está escrito lá como que fizeram isso. Segundo, que essas verduras são pré-cozidas antes de serem congeladas. Se ela é pré-cozida, onde é que foi cozido isso? No mesmo maquinário que faz também aquecimento e cozimento de coisas que são rametes. Então nós temos um grande problema aqui. Porque passa o sabor de uma coisa para outra. É proibido comer em Pêssar. Então tudo isso só como exemplos práticos do cuidado que nós temos que ter com o que nós compramos para Pêssar, para ter supervisão kasher le Pêssar. E lógico, nós mencionamos antes sobre as matzot, é óbvio que a matzá também deve ser uma matzá que tem uma supervisão rabínica boa e adequada. Só queria complementar que nós falamos antes, só para não ficar isso em aberto. Eu mencionei antes que a matzá é feita com os mesmos grãos que se faria e que viraria rametes. No entanto, pela complexidade de se fazer matzot com os outros grãos, que não trigo, quando se trata do trigo, nossos sábios dão toda a receitinha do bolo. Da matzá. Nossos sábios falam exatamente o que fazer para que o trigo não fermente. Os outros grãos não têm o mesmo comportamento do trigo. Por exemplo, especialmente sobre o tempo. Nossos sábios dizem que quando você deixa uma massa de trigo parada por 18 minutos, ela fermenta. E por isso você deve fazer a matzá sem deixar parado 18 minutos. Existe um rigor de fazer todo o processo em menos de 18 minutos. Não vamos entrar agora nisso. Mas será que isso vale também para, por exemplo, uma massa feita com cevada? Não. A massa conservada não leva 18 minutos para fermentar. Em menos tempo ela já pode fermentar. E por conta disso, fica mais complexo se fazer uma matzá de cevada. E por isso não se faz matzá de outros grãos, a não ser, nos últimos anos, passou-se a fazer matzot especiais de espelta ou de aveia, para celíacos, que precisa ser sem glúten. Então, existem matzot que são feitas com rigor para que ela seja matzá e kasher, logicamente, para Pesach. Mas essas matzot devem ser consumidas somente por pessoas que, por motivos de saúde, não podem, de jeito nenhum, comer a de trigo. Porque, senão, é para usar as matzot de trigo.